de medida protetiva de urgência. Relatora do projeto, a senadora Margarete Busetti, do PP de Mato Grosso, classificou como cruel o ato de se usar pessoas próximas da mulher para gerar nela sofrimento psíquico.
Parece que a nossa sociedade está doente. Ela está agindo com crueldade, em demasia, usando seus filhos para ferir o seu companheiro, sua companheira. É de uma brutalidade, de uma crueldade que eu não consigo dimensionar, de verdade. Mas agora, pelo menos, criou-se um tipo penal específico, que não vai ser desqualificado, não é mais um homicídio qualificado, será um vicaricídio.
Durante a discussão em plenário, a senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, lamentou que haja uma omissão legal quando são as mulheres as autoras desse tipo de crime. Ao lembrar que elas são as principais vítimas de vicaricídio, Margarete Busetti afirmou que será favorável a eventual projeto que puna as mulheres que cometerem esse tipo de crime. O texto segue para a sanção presidencial.
E a Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que endurece penas para crimes contra a dignidade sexual, que podem chegar a até 40 anos de prisão. A proposta altera o Código Penal em casos de estupro, estupro de vulnerável e importunação.
A autora, senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, destacou o aumento da punição para estupro seguido de morte, que passa a ter pena máxima de até 40 anos. O texto também eleva a pena básica de estupro e prevê agravantes, como quando o crime ocorre em transporte público ou é cometido por alguém próximo da vítima. A proposta segue agora para a análise da Comissão de Constituição e Justiça.
Também avançou o projeto que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher. Os detalhes com a repórter Patrícia Oliveira.
O Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher é um banco de dados com o nome, CPF, filiação, fotografia, impressões digitais e endereço residencial do agressor. Também estará no cadastro o tipo de crime cometido contra a mulher, já previsto no Código Penal. Entre eles estão feminicídio, estupro, assédio sexual, lesão corporal e violência psicológica. As informações serão compartilhadas entre os órgãos de segurança pública e permanecerão no cadastro até o fim do cumprimento da pena ou por 3 anos, o que for maior. A senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, foi favorável à proposta de autoria da Câmara dos Deputados.
Representa um estigma sobre os agressores. A perspectiva de ter seu nome incluído nesse cadastro pode ter efeito dissuasório sobre parte dos potenciais agressores. Isso trará algum alento às vítimas, que poderão ter um pouco mais de tranquilidade, sabendo que seus agressores estarão sob vigilância.
O projeto segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça.
O Senado aprovou o novo Plano Nacional de Educação, com metas para os próximos 10 anos. A votação era urgente, já que o plano anterior perdeu a validade. O texto prevê monitoramento a cada 2 anos e ações como ampliar vagas em creches, melhorar a alfabetização e valorizar professores.
Também orienta investimentos e garante continuidade às políticas públicas. Sem o plano, havia o risco de retrocessos na educação. O texto segue para a sanção presidencial. O repórter Rodrigo Rezende.
O novo Plano Nacional de Educação tem um total de 19 objetivos, 73 metas e 372 estratégias e abrange temas como alfabetização, educação integral, conectividade, qualidade do ensino superior, formação de profissionais e financiamento. A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, presidente da Comissão de Educação do Senado, ressaltou que, além das metas previstas, o PNE traz uma importante novidade.
Este plano tem um diferencial do anterior. Ele tem um monitoramento bienal. A fiscalização, o monitoramento estão previstos para que ele seja um plano para valer.
O PNE terá validade por 10 anos a partir de sua publicação, ou seja, após a sanção presidencial. Ele prevê que 100% das crianças em idade de educação infantil estejam na escola e pelo menos 60% com até 3 anos tenham acesso a creches. Em relação à alfabetização, o plano prevê que dentro de 5 anos, 80% das crianças estejam alfabetizadas e com nível adequado de aprendizagem em matemática, até o segundo ano do ensino fundamental. Outra meta é que até o final do PNE, 90% dos estudantes concluam o ensino médio na idade regular, 17 anos. Em relação ao ensino superior, o PNE prevê que 40% da população entre 18 e 24 4 anos têm acesso a cursos de graduação, com estímulo de políticas de auxílio e permanência, que 70% dos professores das instituições de ensino superior sejam efetivos e 95% dos professores tenham mestrado ou doutorado.
A CPI do crime organizado ouviu hoje o ex-governador de Mato Grosso e ex-senador Pedro Taques.
Ele detalhou as denúncias de fraudes no crédito consignado que teriam prejudicado cerca de 45 mil servidores no seu estado. Repórter César Mendes.
Pedro Taques atua como advogado de sindicatos de servidores públicos e disse na CPI que o Banco Master liderou um esquema de fraudes em créditos consignados no seu estado, coordenando uma rede de instituições financeiras que induziram servidores a contratarem empréstimos, dificultando o acesso às informações dos contratos e provocando um superendividamento. O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, viu semelhanças com ilícitos revelados pela CPMI do INSS.
Também temos as hipóteses de fraude de consignados que nunca existiram. Primeiro, em simulações contábeis para fins de inflar o fundo, mas também de vítimas que nunca deram autorização e mesmo assim tiveram débitos apontados.
Pedro Taques apontou também indícios de repasses a políticos do seu estado, mas os três senadores da bancada de Mato Grosso, Jaime Campos, do União, Wellington Fagundes, do PL, e Margarete Buzetti, do Progressistas, alegaram que o Ministério Público não identificou irregularidades.
E avançou no Senado o projeto que impede cortes de luz ou água por falta de pagamento em casos de calamidade pública.
O texto também determina a redução de tarifas e suspensão de bandeiras tarifárias especiais enquanto durar a situação provocada por desastres naturais ou emergências climáticas. Repórter Marcela Diniz.
A proposta aprovada na Comissão de Assuntos Sociais suspende cobranças de bandeiras tarifárias de energia elétrica para consumidores diretamente atingidos por calamidade pública decretada por causa de desastres naturais ou eventos extremos do clima. Também proíbe o corte da luz e a incidência de multa ou juros por atraso ou falta de pagamento da conta. E no caso dos serviços de água e esgoto, prevê redução de tarifas. Os custos serão cobertos pelo Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil, FUNCAP. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, estado que precisou de ajustes nas cobranças de serviços essenciais durante as enchentes de 2024, defendeu as medidas.
Medidas de flexibilização tarifária aplicáveis durante estados de calamidade pública, decorrente de desastres naturais ou emergências climáticas. Nós vivemos isso, eu especificamente, naquela questão do Rio Grande do Sul. Foi fundamental termos um aprimoramento na lei nesse sentido.
O projeto segue para a Comissão de Assuntos Econômicos.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara aprova incentivo a novas tecnologias nacionais contra o câncer.
Cadastro nacional vai relacionar clubes punidos por racismo no esporte.
Presidente defende voto distrital misto para aprimorar sistema eleitoral.
Deputadas alertam para aumento dos casos de violência contra a mulher.
Boa noite. Maria Raiz, do Solidariedade, critica a atuação do governo de Pernambuco no combate à violência contra a mulher. A deputada aponta que nos últimos 2 meses foram registrados 8 mil casos, uma média de 137 agressões por dia.
Lá no estado de Pernambuco, são 184 municípios. Nós temos 15 delegacias da mulher. Dessas 15, apenas 7 delegacias funcionam 24 horas. Isso é um número que, inclusive, é contra uma lei federal que a gente aprovou nessa casa, que diz que as delegacias da mulher têm que funcionar 24 horas por dia. Porque é à noite, no fim de semana, no feriado, que a maioria dessas agressões acontecem. Mas lá no estado de Pernambuco, onde a gente tem uma governadora mulher, não funciona assim.
De acordo com Maria Reis, Pernambuco enfrenta a maior defasagem policial dos últimos 20 anos. A deputada solicita a convocação imediata dos policiais aprovados em concurso para garantir o funcionamento das delegacias especializadas no atendimento à mulher.
Rosana Vale, do PL de São Paulo, lamenta os dados do Conselho Nacional de Justiça, segundo os quais, nos primeiros meses de 2026, ocorreram 947 casos de feminicídio. Para ela, parte do problema é culpa do governo federal por usar menos de 15% das verbas destinadas a programas de proteção às mulheres.
Rosana Vale argumenta que leis fortes, como a Maria da Penha, são ineficazes sem investimentos reais. Ela alega também que a questão foi tomada por militância ideológica, em detrimento de pautas programáticas, como tem ocorrido, em sua opinião, na Comissão da Mulher da Câmara.
Justiça. O Tony de Paula, do MDB, cita apontamentos do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro para denunciar irregularidades na gestão de Seropédica. Ele aponta desvios de recursos do Fundeb, desequilíbrio no Fundo Previdenciário Municipal e contratações irregulares de pessoal.
O Tony de Paula acusa gestores do município de utilizarem a máquina pública para fins eleitorais. O parlamentar alerta que integrantes da gestão municipal deverão responder perante as instituições de controle e possivelmente a Polícia Federal.
Márcio Gerri, do PCdoB, denuncia o suposto uso da máquina pública do Maranhão para perseguir adversários políticos, atribuindo as ações ao governo estadual e a aliados. Na visão do deputado, o cenário é de intimidação e pressão no ambiente político.
Márcio Gerri também critica a abertura de uma CPI contra o vice-governador Felipe Camarão, classificando a medida como um instrumento de pressão. O parlamentar defende uma reação em defesa da democracia e contra práticas que considera autoritárias.
Política. Flávio Nogueira, do PT do Piauí, celebra os 60 anos de fundação do MDB, comemorados em 24 de março. O deputado lembrou que o partido surgiu durante a ditadura e virou símbolo de resistência democrática sob a liderança de Ulisses Guimarães.
Flávio Nogueira relembra ainda o momento de maior recrudescimento do regime militar e citou nomes históricos do partido. Ele cumprimenta MDBistas piauienses e o atual comando da sigla, destacando o papel do partido na redemocratização.
Eleições. O presidente da Câmara defende voto distrital misto como forma de aprimorar o sistema eleitoral. Confira na reportagem de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a proposta do voto distrital misto atende aos anseios por mais participação de representantes comprometidos nas decisões nacionais. Mota defendeu um sistema eleitoral mais participativo, democrático e de baixo custo. Ele participou de evento promovido pelo Conselho Superior da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT. Segundo o presidente, a intenção é retomar a discussão sobre a reforma política com os líderes partidários logo após o encerramento da janela partidária no fim de março. Ele acredita que o debate será importante para o país por buscar garantias para que a população exerça o direito de escolher seus representantes de forma mais eficaz.
Essa discussão, eu penso que ela engrandece o país. Nós temos propostas acerca do voto distrital misto, que me parece que nesse momento seria a proposta que atende aos anseios de todos aqueles que querem ver cada vez mais a boa política sendo discutida.
Além das questões eleitorais, Hugo Mota detalhou as prioridades da Câmara para esse semestre. A pauta inclui o avanço da proposta que acaba com a jornada 6x1 e o projeto de lei para a regulamentação do vínculo empregatício de trabalhadores por aplicativo. Ele também afirmou que pretende colocar em breve para votação o projeto que regulamenta a inteligência artificial no país e também o marco regulatório sobre a exploração de minerais críticos, as chamadas terras raras, setor no qual o Brasil possui a segunda maior reserva mundial. Após evento promovido pela ABERT, Hugo Mota participou de sanção da lei antifacção no Palácio do Planalto. Segundo ele, a sanção é uma grande demonstração de maturidade política entre os poderes. Mota destacou que se trata da resposta mais dura ao crime organizado no país e reforçou que o texto foi construído com diálogo entre o governo e o parlamento. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Ciência e tecnologia.
Paulo Marinho Júnior, do PL do Maranhão, avalia como baixa a efetividade na punição de crimes digitais e eleitorais, como fraudes com uso de deepfake. Na visão do deputado, o cenário atual de leis do país dificulta a responsabilização dos envolvidos.
De acordo com o deputado, a impunidade compromete a lisura das eleições e favorece a desinformação. Por isso, Paulo Marinho Júnior defende a adoção de medidas mais rigorosas para coibir essas práticas.
Atento aos avanços da inteligência artificial e à possibilidade de criação de conteúdos manipulados com alto grau de realismo, Jorge Sola, do PT da Bahia, apresentou o projeto para estabelecer regras de proteção à imagem e à voz das pessoas na rede mundial de computadores.
Valeu. Ele é um projeto extremamente importante no cenário atual. Nós estamos falando dos direitos da pessoa humana sobre a sua identidade no momento em que a inteligência artificial pode se apropriar da imagem de qualquer pessoa, desvirtuar, utilizar, e a nossa legislação ainda não está preparada para fazer esse enfrentamento. E com base no que há de proposições mais modernas, especialmente nos parlamentos europeus, nós fizemos esse projeto 6479-2025.
Com a aprovação da matéria, o uso de voz ou da imagem das pessoas na internet vai exigir autorização expressa. Em caso de veiculação de conteúdo alterado sem o alerta de manipulação, o texto de Jorge Sola prevê a remoção do material e responsabilização das plataformas.
Economia.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, atribui ao governo federal e às gestões petistas a responsabilidade pelas irregularidades envolvendo o Banco Master. O deputado cita, por exemplo, a criação de mecanismos de crédito que teriam favorecido o esquema.
Carlos Jordi acusa ainda parlamentares do PT de não manifestarem apoio à investigação do caso. O parlamentar questiona ainda a atuação de autoridades do Congresso e do Judiciário diante das apurações relacionadas ao Master.
Ricardo Galvão, da Rede de São Paulo, classifica como inconstitucional o acordo sobre minerais críticos e terras raras firmado entre o governo de Goiás e os Estados Unidos, porque os recursos do subsolo são bens da União.
O deputado observa que a competência para celebrar tratados internacionais é exclusiva do Executivo Federal. Na visão de Ricardo Galvão, o processamento nacional dos minérios é fundamental para agregar valor tecnológico e evitar a exportação de matéria-prima bruta.
Trabalho.
Soldado Noélio, do União do Ceará, cobra o cumprimento da lei orgânica das polícias militares e bombeiros pelos governos estaduais. Ele critica a omissão diante do descumprimento da norma e afirma que a autonomia dos entes federados não pode se confundir com desmando.
Soldado Noélio informa que foi criada uma subcomissão de segurança pública para fiscalizar e cobrar a execução da lei. Ele denuncia diferenças salariais de até 10 mil reais entre subtenentes do Ceará e de estados vizinhos com população e arrecadação semelhantes.
Desenvolvimento regional.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, demonstra otimismo com o projeto de irrigação do Vale do Iuiú. O deputado participou de uma reunião com técnicos do governo estadual e prefeitos locais para discutir o andamento da obra.
Charles Fernandes menciona que etapas importantes já foram cumpridas, como a realização de audiências públicas e levantamentos técnicos nos municípios envolvidos. Para ele, o projeto é um dos maiores empreendimentos de irrigação do país.
Caio Viana, do PSD do Rio de Janeiro, faz um balanço de seu mandato na Câmara, com foco no atendimento às demandas da população do Rio de Janeiro, principalmente de cidades do norte do estado. Ele assinala a importância do diálogo com as prefeituras e lideranças políticas locais.
Caio Viana destaca o envio de mais de 14 milhões de reais em emendas para o município de Campos dos Goitacazes. Ele afirma que os recursos foram destinados a áreas fundamentais como saúde pública, infraestrutura, agricultura e pesca.
Rubens Pereira Júnior, do PT, destaca a realização no Maranhão da Caravana da Agricultura Familiar. Ele aponta que a iniciativa federal leva serviços e maquinários diretamente aos produtores dos estados, fazendo a política pública chegar a quem trabalha no campo.
Rubens Pereira Júnior informa que a caravana já passou por cidades como Brejo e Alcântara, com a entrega de máquinas agrícolas e a capacitação de centenas de pessoas. Ele elogia a parceria entre órgãos como Embrapa, Conab e Banco do Nordeste no apoio a quem planta e colhe.
Transportes.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, alerta para a ocorrência de acidentes na BR-251, especialmente no trecho entre Montes Claros e a ligação com a BR-116, na divisa com a Bahia. Ele cobra providências para melhorar a segurança dos motoristas que trafegam pela rodovia.
O deputado se reuniu com a direção do DENIT e buscou recursos para obras emergenciais na BR-251. Delegado Marcelo Freitas também pede que o parlamento atue para garantir a execução dos serviços.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, relata a reunião com a diretoria do DENIT para tratar da recuperação de vias em Porto Franco e Estreito, danificadas pelo tráfego de veículos pesados. Ele informa que o órgão garantiu a restauração das ruas transversais e melhorias nas BR-010 e 230.
Hildo Rocha anuncia o início das obras na BR-222 entre Chapadinha e Itapicuru, além da destinação de recursos para a BR-226. De acordo com o parlamentar, a meta do governo federal é de revitalizar as 9 rodovias que cortam o estado até a metade deste ano.
Saúde.
Câmara aprova projeto que estimula o desenvolvimento de tecnologia nacional contra o câncer. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que inclui na Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer princípios e diretrizes para estimular o desenvolvimento, a produção e o acesso a novas tecnologias contra a doença no Sistema Único de Saúde. O projeto, já aprovado pelo Senado, prevê que a política de tratamento de câncer no SUS priorize a redução da dependência de produtos importados, valorize a tecnologia nacional e estimule a pesquisa. Prevê ainda a criação de linhas de financiamento, fortalecimento de parcerias com universidades e centros de pesquisa e o estímulo à criação de startups de biotecnologia voltadas para o desenvolvimento de vacinas e medicamentos oncológicos. Outro trecho do projeto estabelece que nas compras governamentais de equipamentos e tecnologias contra o câncer poderão ser priorizados produtos fabricados ou desenvolvidos no país. Isso foi criticado pelo deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro. Segundo ele, o preço do material é mais importante que a origem do produto.
Tratamento de câncer, a gente tem que comprar o remédio mais barato. Seja ele vindo do Japão, da China, dos Estados Unidos, da França, da África do Sul, da Namíbia, seja de onde for. Por quê? Se você tem R$1 milhão para comprar medicamento de câncer e você pode comprar 20 medicamentos vindos do exterior... E se o nacional for mais caro, você vai comprar somente 15. 5 pessoas podem morrer.
O projeto recebeu parecer favorável da relatora, a deputada Rosângela Reis, do PL de Minas Gerais. No plenário, a relatora foi a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, que defendeu a prioridade dos produtos nacionais como maneira de reduzir a dependência do Brasil de equipamentos e medicamentos importados.
Primeiro, não é impositivo. Segundo, os dados para salvar vidas têm que determinar, seja quebra de patente, e isso tudo trata o projeto. Entrada de equipamento, facilitar a tecnologia agora. Sem criar barreiras tecnológicas, é tentar prestigiar quando a gente tiver um produto compatível no Brasil. Senão não teríamos nem o genérico na época da AIDS. É disso que nós estamos falando.
A proposta também permite que o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, poderá financiar pesquisas, projetos e estudos voltados ao desenvolvimento de tecnologias contra o câncer no país. O projeto, que estabelece princípios e diretrizes para estimular o desenvolvimento, a produção e o acesso a novas tecnologias contra o câncer no SUS, seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Educação.
Valmir Assunção, do PT, destaca os avanços da educação na Bahia, afirmando que o Estado liderou o crescimento na alfabetização da idade certa. O parlamentar atribui o resultado à parceria entre governo estadual, municípios e sociedade.
Valmir Assunção também celebra a expansão do ensino superior com o anúncio de novas universidades federais e defende políticas públicas para ampliar o acesso à educação. Segundo ele, essas iniciativas são fundamentais para o desenvolvimento social e econômico do país.
Elisângela Araújo, do PT, comemora o avanço da alfabetização infantil na Bahia. Segundo a congressista, 55% das crianças baianas estão alfabetizadas no tempo certo, um avanço de 19 pontos percentuais em um ano, superando a meta do próprio Ministério da Educação, que era de 50%.
Elisângela Araújo atribui o resultado a investimentos em políticas públicas, distribuição de livros didáticos e especialização de professores, efetivadas pela parceria entre prefeituras e os governos estadual e federal. A deputada afirma que o objetivo agora é chegar a 100% até o final do ano.
Esporte.
Câmara aprova cadastro nacional de clubes punidos por racismo no esporte. A repórter Daniela Lessa acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria o Cadastro Nacional de Entidades de Prática Esportiva Condenadas por Racismo, conhecido como Lista Suja do Racismo no Esporte. O cadastro vai reunir clubes punidos por atos racistas cometidos por torcedores, atletas, dirigentes ou membros da comissão técnica durante eventos esportivos. A proposta, que inicialmente tratava apenas do futebol, foi ampliada e passa a abranger todas as modalidades esportivas. O texto original incluía no cadastro clubes e entidades de administração do esporte, como federações, mas o projeto aprovado excluiu esse tipo de entidade e manteve apenas as entidades de prática esportiva, isto é, os clubes. Para que uma entidade seja incluída na lista, será necessário que haja condenação definitiva na Justiça Comum ou na Justiça Desportiva. O nome do clube permanecerá no cadastro por 2 anos. Esse prazo pode ser reduzido, caso a entidade comprove a adoção de ações de combate ao racismo, e se houver nova condenação nesse período, o tempo de permanência será prorrogado por mais 2 anos. Durante o período em que estiverem incluídas no cadastro, as entidades ficam impedidas de firmar contratos com o poder público e de receber patrocínios públicos, subvenções ou benefícios fiscais. Relatora da proposta, a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, destacou que a medida combina responsabilização com estímulo à prevenção, ao dar visibilidade a casos de racismo no esporte e incentivar mudanças de comportamento nos times.
Que os clubes devem estar na lista suja do racismo no esporte como elemento educativo, para que inclusive essas agremiações realizem campanhas de prevenção e de educação antirracista, como na Bahia o meu Esporte Clube Bahia realiza frequentemente, inclusive, contra o feminicídio.
O Partido Novo apresentou destaque para excluir do texto aprovado que atos racistas de torcedores incluam o time na lista suja do racismo, mas esse destaque foi rejeitado. O deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, considerou que essa medida é desproporcional.
A lei, ela já é vaga, porque ela fala que o clube vai ser punido por atos racistas de torcedores. Quantos? Um basta? Dois bastam? É muito desproporcional.
O projeto que cria a lista suja do racismo no esporte segue agora para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Rosângela Moura, do União de São Paulo, critica a proposta de proibir manifestações políticas em lugares públicos durante a Copa do Mundo Feminina, a ser disputada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho de 2027.
Rosângela Moura entende que a medida é um ato de censura, porque, segundo ela, vai blindar o governo federal de críticas diante da queda de popularidade e problemas econômicos. Ela solicita aos parlamentares a leitura atenta do projeto para evitar restrições à livre manifestação.
Cultura.
Ricardo Abrão, do União do Rio de Janeiro, sugere que a gestão integral do Cristo Redentor seja assumida pela Igreja Católica. De acordo com o parlamentar, o objetivo é eliminar conflitos com a administração federal do Parque Nacional da Tijuca, onde o monumento está inserido.
Ricardo Abrão justifica que a Igreja Católica mantém o local há quase um século. Ele apresentou o pedido ao governo federal para assegurar o reconhecimento definitivo do caráter religioso do santuário.
Feira das Profissões 2026. Escolas públicas e particulares podem se inscrever gratuitamente para participar do evento promovido pela Universidade do Estado de Santa Catarina, em Joinville. No dia 7 de maio, a UDESC Joinville abre as suas portas para receber estudantes do ensino médio que vão poder conhecer os cursos de graduação, as atividades de ensino, pesquisa e extensão e a infraestrutura do campus. Não perca essa oportunidade. Mais informações e inscrições no site udesc.br/cct.
You think that I can live
without your love. You see, you think I can't go on another day. You think I have nothing without you by my side. You see, somehow, some way, you think that I can never laugh again. You see, you think that you've destroyed my faith in love.
You see, somehow, someday. A música e o conhecimento se encontram. O Desk FM Joinville.
Thank you. paradise, caught between the fire and the ice. No need to think twice, that's where I wanna be. Like a weather vane, following the wind, the sun and rain, the ecstasy and pain, and all that comes between. Cause in the morning summer breezes will be coming my way. Then in the evening unbelieving I'll be ready to say that I am living here in paradise, balancing the darkness with the light, silencing the fight, ahead is all I see. Like a golden chain wrapped around the laughter and the pain, silencing the blame, let it all break free. Then in the morning summer breezes will be coming my way, and in the evening unbelieving I'll be ready to say that we're all living here in paradise.
Sun will fade away, they say. There's so much more to fill a day.
So be a
weather vane, following the wind, the sun and rain, the ecstasy and pain, and all that comes between. Cause in the morning summer breezes will be coming your way, then in the evening unbelieving you'll be ready to say that we're all living here in paradise, paradise. Between the fire and the ice.
DD772, 91,9 MHz. Rádio Desk FM Joinville. Emissora do Sistema UDESC de Rádio Difusão Educativa. Universidade do Estado de Santa Catarina.
Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith.
Bianca.
Presente.
Tá. Bruno.
Presente.
O Pé de Meia tá completando 2 anos e já dá pra ver os resultados. Mais frequência às aulas, menos estudantes abandonando os estudos. É cada vez mais estudantes ganhando até R$ 9.200 pra concluírem o ensino médio. Já são mais de 6 milhões de beneficiados. E esse número vai ser ainda maior em 2026. Pé de Meia. Educação que rende hoje e transforma o amanhã. Ministério da Educação. Governo do Brasil.
Up before the dawn.